justificativa dessa proposta é justamente a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele prevê aí a proteção da integridade das crianças, né? Eu advogo há muito tempo, há 28 anos, e a gente começou a estudar e ver pesquisas. A maioria dos casos relacionados a abuso de crianças, principalmente dessa idade que frequentam os CMEIs, 75% são realizados por homem. E só 3% realizadas por mulheres. Então a gente fez um estudo, está buscando a aplicação dessa lei, a qual foi aprovada por maioria de votos. E o que que ocorre, Luciano? O ponto principal: uma criança nessa idade, a vulnerabilidade dela é maior, até mesmo que qualquer toque lascivo, ou seja, qualquer toque maldoso, ele pode ser considerado um ato criminoso. E o que que visa principalmente isso? É trazer aí uma maior, eu falo assim, transparência na questão da gestão pública. Porque normalmente esses professores que passam nesses concursos, essa lei, eles vão estar somente não sendo permitido a limpeza e a higiene dessas crianças. Mas quando for um auxílio, algo assim que sejam crianças do sexo feminino, elas vão poder ser acompanhadas por mulheres ao banheiro e na questão da higiene pessoal. Então, ele visa justamente trazer uma maior proteção às nossas crianças.
E vale tanto para escolas públicas quanto para as privadas?
Exatamente. O projeto de lei, ele busca que seja aplicado em relação às escolas públicas e particulares. E ele é bem claro nesse sentido, de que sejam acompanhados por educadores, né, cuidadores do sexo feminino.
E existem muitos cuidadores do sexo masculino nas escolas de educação infantil?
No último concurso, vários homens foram aprovados nesse concurso, né? Para essa questão. E aí fica aí justamente onde nos chamou a atenção, justamente uma questão de prevenção e segurança para as nossas crianças. O que a gente pode ter uma cautela, uma tranquilidade maior. Eu até falei em plenário. Veja que interessante, Luciano. Eu vou aplicar aqui uma analogia, uma comparação. O que que é essa comparação? Normalmente, quando você tem uma filha e você vai buscar o atendimento num ginecologista, o ginecologista, visando a proteção da mulher e das crianças do sexo feminino, obrigatoriamente tem que ter um acompanhante. E mais, você veja, a mãe ou o pai tem a liberdade de escolher um profissional que seja do sexo masculino ou do feminino para atender essa criança, diferente das unidades escolares.
E houve alguma resistência a essa lei? Ela é constitucional? Não há os homens não estão questionando esta lei?
Veja que interessante, essa lei a gente teve uma cautela muito grande. Por quê? Porque as atividades pedagógicas e aquelas que não impliquem o cuidado íntimo com as crianças poderão ser desempenhadas por profissionais de ambos os sexos. Então ela restringe só a questão da higiene. Afinal de contas, fica uma indagação para quem está nos ouvindo, está aí pensando sobre o assunto. Você que é pai ou mãe de uma criança do sexo feminino, você gostaria de deixar ela num CMEI ou numa escola particular e que a higiene fosse feita por um homem? Esse que é o grande detalhe. É claro que nem toda lei que é efetuada, ela agrada a todos. Então é muito difícil, eu falo, o trabalho de vereador, de deputado estadual ou deputado federal. Sempre vai ter uma resistência daquelas pessoas que não acatam a sua sugestão, a sua ideia e automaticamente a sua legislação proposta. Mas neste caso aqui, eu quero ressaltar que os 13 vereadores que compõem a Câmara votaram a favor e o prefeito João Douglas Fabrício, após uma análise, igual você perguntou sobre a questão da constitucionalidade, esse projeto de lei ele passa por uma diretoria jurídica na Câmara e também antes do veto ou publicação, ele passa pela análise criteriosa de toda uma procuradoria do município de Campo Mourão, o que não teve nenhum parecer desfavorável em relação à legalidade, eficiência, publicidade, moralidade da presente lei.
O senhor citou crianças do sexo feminino, mas ela vale também para as crianças do sexo masculino?
Sim, também. Até porque estudos, conforme eu já disse, elas demonstram justamente a questão do abuso, e isso daí são números, são métricas, o que está sendo muito aplicado hoje na gestão pública, tanto que o próprio município, ele tem o PROGOV, que é uma medição através de métricas, ele tem agora sendo o PROGOV aplicado a todas as câmaras municipais através de uma normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e isso demonstra que os números tem dito que a maioria dos abusos, 75%, são efetuados por homens. Agora, será que é bom a gente continuar correndo risco e esperar que algo aconteça? Ou é bom nós nos prevenirmos e fazermos uma lei neste sentido que permite que a higiene seja efetuada somente por mulheres e o demais trabalho da educação pode ser efetuado por pessoas do mesmo sexo, ou agora, conforme já é reconhecido constitucionalmente, pessoas que têm identificação de gênero?